verdade, Barra foi quem descobriu que a Vale Integral era uma antiderivada, né? E era matemática assim, de primeira ordem. A contribuição do Eduardo Barra tinha sido subestimada, mas ele certamente deve ter feito muito sobre Newton. E depois, eles sempre foram muito amigos, né? Desde o tempo que eu era estudante, até depois, ele estava muito que certamente Eduardo Barra deve ter sido uma influência muito interessante dele, né? Então, do lado Isaac Barra, né, do outro lado esses platonistas de Cambridge, né? Então, ele tendia sempre uma certa visão unitária no tudo, né? Incluindo o material, o espiritual, etc. Tudo para ele era uma coisa relacionada, né? E você vê que isso também levou ele a uma coisa, uma interação que eu não tinha compreendido no tempo dele, mas foi contribuída por outro gênio extraordinário, que foi o Faraday, né? É que Newton foi o criador da teoria do campo, que todo, a partir do século XIX foi se tornando o fundamento da teoria física, da teoria do campo. Só que o campo de Newton ainda era mais compreensível, vamos dizer assim, porque o campo de Newton era mais polarizado. O Faraday que estava tentando construir uma teoria do campo e que encontrava a região de resistência, né, dos chamados físicos newtonianos naquela época, assim, no século XIX, ele era contra a teoria do campo, que iam fazer tudo só por meio de partículas, né? Ele foi procurar ver se achava e descobriu então os trabalhos do Newton, que aliás ele cita, né, na biografia, sobre o Newton da tinha o projeto do campo, né? Então, quer dizer, ele tem uma visão assim muito
globalizante
e unitária das coisas, né? De tudo sim. Né? Por isso, por exemplo, ele apesar de protestante, ele era muito contra a Trindade, né? Esse foi outro aspecto, né? Então, para ele, não havia a Trindade, né? Havia só o Deus, que é o Jeová mesmo, né? Mas que o Jeová não era uma coisa assim puramente espiritual, como a gente pensava, né? Que o Jeová era estava no próprio espaço, né? O próprio espaço já era um sensório, né, de Jeová, né? E que Jeová também, e isso é interessante, né? Porque o pensamento dele era essencialmente estruturado, né? Que as pessoas pegam ele por um aspecto, pegam ele por outro aspecto, mas realmente é uma coisa só, né? E esse monismo dele, né, essa coisa de unificar tudo. Porque a ideia de campo que ele teve foi também através de Jeová, porque Jeová essencialmente funcionava como campo também, né? Ele tem até um trecho famoso dele que foi transcrito por Poiré, né? E ele fala isso, né? Que a força da gravitação era transmitida assim de um planeta para o outro através de Jeová. Era Jeová que tinha um espaço, né, global, assim, que transmitia essa. Como o espaço por si só já era uma parte da divindade, né? Então, Jeová, como o espaço transmitia, né, as forças de atração de um planeta para outro, né? E que já era uma ideia de teoria do campo, né? Era o pensamento de Newton, era um pensamento muito complexo, e então ele foi desmembrado, vamos dizer assim, um pegou um aspecto, pegou outro. Então, você lembra, me lembro, quando eu comecei a estudar física, se abriu um livro de física, dizia que no século XVII, que havia duas teorias da luz. Havia a teoria ondulatória de Huygens e a teoria corpuscular de Newton. Mas a teoria de Newton não era puramente corpuscular, tanto que ele conhecia os efeitos de interferência, de difração, essa coisa, ele conhecia, né? Mas a teoria dele era mais complexa. Agora, uma visão mais completa do pensamento dele sobre a teoria da luz só se for, está se formando agora no século XX, né? O primeiro que eu vi formular isso assim, claramente, não sei se foi o primeiro que foi, mas foi o primeiro que eu vi formular, foi aquele físico Klein, o sueco, né, que é um físico muito famoso, né? E Klein, falando da teoria da luz de Newton, dizia exatamente isso, que não é. Primeiro que na verdade foi só uma teoria ondulatória. E depois que nem sequer era simplesmente alguma coisa como uma síntese de teoria ondulatória e de teoria corpuscular, né? Mas que havia um terceiro elemento na concepção da ótica de Newton, que era como se fosse o tal éter, né? Que foi depois a base da teoria do campo, né? Antipartida, como depois se fazia uma teoria do campo, né? Principalmente o campo da mecânica quântica tem muito que ver com agora a teoria do éter, né? É uma nova espécie de éter que se formou, né? E não era bem aquele éter. Obviamente mecânico quântico, o éter é mais complexo, mas é uma espécie de éter, né? É o vazio, né? O vácuo da teoria dos campos, da teoria dos campos é um elemento fundamental, né?
Mas é eficiente, né, professor?
Agora, eu acho é que o Newton também não se limitou, não era tão temporalmente, ele não se limitou puramente ao que se chama de física. Né? Pelo menos que a física para ele já era a ciência da natureza, né? Não era só a ciência do esse aspecto limitado, né, que tinha tomado depois. Ele já compreendeu que a física tinha de tratar de todos os aspectos da natureza e constituir uma física. Né? O que é um ideal que continua. E que avançou no sentido fundamental, começou a haver uma aproximação entre a física e a química no século passado.